Olá! Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio do podcast Histórias de Vida e Biodança, Envelhecimento na Interface Pesquisa-Ação, Ensino e Extensão. O meu nome é Iramaia Oliveira, sou estudante de História da Universidade Federal Fluminense, integrante do projeto de extensão que envolve o Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, o FESPA, com parceria do LABOI, Laboratório de História Oral e Imagem da UF e da Escola de Biodança Rio Barra, em conjunto com os também graduandos em História, Richard Pereira e Farley Silva Costa. Fazem parte da nossa equipe Lícia Mascarenhas e Virgínia Flash, cujo acervo é coordenado pela professora doutora Juniele Rabelo de Almeida. A história de vida que iremos hoje conhecer é da Lícia Gomes Mascarenhas, 51 anos, nascida em Niterói, Rio de Janeiro, em 27 de outubro de 1971.
Meu nome é Lícia Gomes Mascarenhas. Sou nascida e criada aqui em Niterói. Nasci no dia 27 de outubro de 1971, estou com 51 anos. E vou contar um pouquinho da minha história para compartilhar com vocês nesse grupo tão especial. Bom, eu sou de uma família de classe média. Meu pai era bancário, gerente de banco, minha mãe dona de casa. E a gente morava ali em Santa Rosa, na João Pessoa, quando eu era criança, num apartamento, sempre morei em apartamento, sempre fui uma criança muito urbana. Tive uma infância tranquila, muito agarrada com a minha mãe, meus avós moravam com a gente, sempre. E eu tinha uma relação muito forte com eles também, com a minha irmã. Eu tenho uma irmã 6 anos mais velha, que a gente sempre foi muito ligada, muito, apesar das brigas de irmãs normais, a gente sempre foi muito parceira também. Ela foi me introduzindo uma série de questões que eu tinha, que às vezes minha mãe não respondia. Minha mãe não era muito de conversa, era uma pessoa mais fechada, era uma pessoa muito amorosa no sentido de ser cuidadora. Foi uma mãe que me ensinou, assim, um amor imenso, mas era uma mãe, em relação aos assuntos mais íntimos, emocionais, as questões de como ela se sentia, da própria história dela, da família dela, ela não falava praticamente nada. Ela era muito reservada nesse sentido, assim. E eu sempre conversei muito com a minha irmã, sempre troquei muito com ela. Com meu pai a relação era de muita distância na minha infância, embora ele estivesse ali presente, porque ele trabalhava o dia todo, chegava em casa, depois ele começou a fazer faculdade quando eu era criança, e aí quando ele chegava em casa, eu já estava dormindo, e aí final de semana, às vezes ele ficava trancado no quarto estudando, gravando umas fitas para ouvir, e era sempre a ideia de que não podia incomodar ele, porque ele estava estudando. Então, assim, na minha infância, meu pai, a gente era muito distante. Inclusive, ele reclamava disso, que eu não estava aberta para ele, para o carinho dele. Eu meio que não queria muito contato. Ele muito carinhoso, muito gostar de abraçar, de beijar, e eu era mais resistente. Ele muito ligado à minha irmã mais velha, e eu nasci já nessa configuração, então a gente só foi se aproximar, assim, mais fisicamente, emocionalmente, quando eu já tava com uns 10, 11 anos. Que foi quando eu perdi meu avô. Eu era muito ligada no meu avô. Meu avô era quem me buscava na escola. Minha mãe era uma pessoa que se atrasava, que se enrolava para chegar na hora. Então, eu chegava atrasada na escola. Eu tinha uma paranoia de que ela ia me largar lá. Era uma questão para mim quando eu era pequena ainda. E o meu avô me buscava. E aí, o meu avô passou a me buscar. E aí, era uma beleza, porque eu chegava, ele já tava. Quando eu descia as escadas, ele já tava lá me esperando. E às vezes eu fazia ele ficar horas esperando, eu ficava brincando com as minhas amigas e ele ficava esperando horas para ir embora, com uma paciência. E a gente era muito, muito ligado, assim. Minha avó também. Mas um outro tipo de ligação. Mas o meu avô tinha essa coisa do protetor, daquele que me levava, daquele que me buscava. E ele... descobri um câncer no pulmão quando eu tinha 10 anos. E aí ficou fazendo um tratamento. Chegou a ser internado, mas por um período curto. E depois veio para casa e morreu em casa. E eu, com 11 anos, fui com meu pai buscar, tentar comprar oxigênio para ele. Fiquei assim, mesmo meio que agindo como se fosse uma adulta e lidando com a situação de uma forma muito... muito madura para minha idade, assim, muito, como se estivesse muito forte. Fiquei no velório, na época se ficava à noite, né, no velório, à madrugada, e eu não quis ir embora para casa e tal. Então foi uma coisa assim, muito de que hoje eu vejo, né, que eu me, assim, fiquei muito protegida ali naquela coisa da força de lidar. E depois minha avó ficou, e aí tinha essa coisa de dar força para minha avó, de fazer as coisas com ela. Então, isso é uma coisa bem marcante, assim, da minha infância, que eu acho que eu amadureci muito cedo. Eu acho não, tenho certeza. Primeiro porque minha irmã era mais velha, e aí eu comecei a me relacionar com os amigos dela, que eram da idade dela. Também por essa situação de ter vivido uma morte de uma pessoa tão próxima, tão íntima, tão importante... nessa idade. Então eu fui assumindo essa questão de ser madura, de lidar com as situações. E aí, quando eu tinha uns 14, 15, meu pai teve um infarto, acho que 15 para 16. Meu pai teve um infarto e ficou internado muito tempo no hospital, acho que um mês, dois meses, sei lá. E aí a vida da gente, né, ficou assim muito confusa, atribulada, porque ele era aquele pai provedor, né, que dava o tom dentro da casa. Todo mundo meio que obedecia a ele, né? Ele tinha esse tom assim autoritário, às vezes muito nervoso, chegava do banco muito nervoso, teve um infarto. Porque é isso, né? Era muito estressado, vivia muito estressado com essa questão do dinheiro, de tomar conta do dinheiro dos outros. E quando ele teve um infarto, né, foi também uma coisa muito marcante aí na minha adolescência, de ver meu pai muito fragilizado nesse lugar. E a gente ia para o hospital ver ele de ônibus. Eu lembro, ele ficou lá no Pedro Ernesto, ali em Vila Isabel. E a gente pegava o ônibus para ir ver ele. Eu, minha mãe, minha irmã. E era uma tristeza deixar ele lá e tal. E foi muito, assim, também marcante, né? Os dois homens. Primeiro meu avô, depois ele. Minha avó sempre teve uma saúde muito frágil. Então, nesse meio tempo, desde a minha infância, minha avó foi internada várias vezes em hospital, fez várias cirurgias, mas era, quando estava saudável, era uma pessoa muito forte, muito, muito ativa. Ela era espírita kardecista e ela fazia encontros na minha casa de mesa, né? De espiritismo de mesa. Era vista assim como uma mestra, uma sacerdotisa, digamos assim, dentro dali, né? Daquela, as pessoas iam lá em casa procurar, tomar passe. Eu fui criada aí conversando lá com os guias que a minha avó recebia. Era uma pessoa que todo mundo procurava, tinha muitos amigos jovens, era querida de todos, uma sagitariana com essa energia assim muito expansiva, muito alegre também. Era uma pessoa que, embora tivesse essas questões de doença e tal, era uma pessoa muito alegre, muito positiva, passava coisas muito positivas, bem sagitariana mesmo. E a gente ficou ali, né? Nós quatro, as quatro mulheres, né? Eu, minha mãe, minha irmã e ela, com meu pai no hospital. E foi uma fase bem desafiadora. E uma coisa que me marcou muito foi que meu pai me chamou um dia no quarto, acho que ele estava na UTI coronariana. Ele me chamou, falou: "Eu quero falar só com você." E eu tinha, 16. Acho que 16 anos, não era 15, não, era 16 anos. 16 para 17. E aí ele me chamou e falou assim: "Olha, eu queria falar com você porque você, de vocês, minha mãezinha, muito velha, né, já é uma velhinha e tal, já perdeu meu pai, e sua mãe e sua irmã, elas são muito emocionais e você é fria. Então eu queria que você soubesse que se eu morrer, você é que vai ter que segurar a onda de todo mundo." Bem assim, não lembro exatamente das palavras, mas lembro do teor dessa conversa, que foi uma coisa que me marcou muito, assim. Esse lugar de, já que eu já assumi quando meu avô, né, faleceu, e nesse foi um reforço para isso. Do tipo: você segura a onda da família porque você é forte e é fria. Você não sente, você não se emociona. Eu sou uma escorpiana que sinto tudo muito intensamente, mas não, às vezes isso não aparece para as pessoas. E pro meu pai, ele sempre teve essa visão de mim, que eu era uma pessoa mais fria, mais distanciada e tal. E aí, depois ele voltou para casa e se recuperou, mas não voltou a trabalhar. Ele ficou de licença médica primeiro, depois ele conseguiu uma aposentadoria especial e tal. Na época, juntou lá tempo de trabalho que ele tinha e conseguiu se aposentar. Então, ele se aposentou muito cedo, ele ficou em casa. E aí, assim, acho que essas são as memórias mais marcantes dessa minha trajetória inicial de vida, desse lugar assim que eu fui assumindo de salvadora, de pessoa que vai segurar a onda dos outros. Eu fui entrando nesse lugar. E aí, eu só fui ter o meu primeiro namorado com 19 anos. Vivi a adolescência toda assim, me sentindo, né, com paixões platônicas, me sentindo sozinha, querendo ter alguém, e não me relacionava. E aí eu tive meu primeiro namorado, que foi, eu fui muito apaixonada, mas foi uma relação relativamente curta. E depois eu conheci o que viria a ser meu marido. E assumi logo nessa relação esse lugar de que eu ia cuidar dele, ia cuidar da vida dele. Ele se enrolava com grana, eu dava um jeito de ajudar. E fiquei nesse lugar de salvadora, daquela que vai resolver as questões, que vai. Também uma postura muito, muito yang, muito de que eu resolvo, eu faço, eu. E com essa pessoa, eu fiquei, né? A gente namorou 4 anos e casou. E depois demorou mais 4 anos para eu engravidar. A gente não quis, antes, não porque quisesse tentar, se não conseguisse, não. A gente pensava em ter filho mais lá para frente. E eu acabei engravidando uma fase que eu parei de tomar pílula, mas não foi uma coisa programada, agora vou engravidar. E aí, assim, minha filha nasceu, eu tinha 28 anos, 27 para 28, ia fazer 28. E foi assim, acho que é o momento mais marcante de tudo. Porque foi quando eu me descobri mãe, era uma coisa que eu sempre quis muito, sempre idealizei muito essa maternidade. Eu fiz faculdade de história, na minha graduação eu fiz um trabalho sobre maternidade, no final, na monografia. Depois fui estudar gênero, mulheres, maternidade. Essa questão sempre esteve ali no meu horizonte, como pensar essa idealização, mas muito capturada por ela. E eu só fui ver isso quando realmente eu fiquei grávida e fiquei muito, durante a gravidez, muito impactada com isso e muito idealizando muito esse nascimento. E quando a minha filha nasceu, eu tive um choque, assim, porque eu me senti muito presa, muito sufocada com aquela relação de dependência toda e com aquela filha aquele serzinho que demandava, que dependia de mim para se alimentar, para tudo. E eu fiquei muito, foi um período bem difícil, até porque é isso, era muita idealização, era muita crença em todas aquelas visões lindas de que a amamentação é lindo, de que é um prazer, eu não senti prazer nenhum, foi bem difícil. Mas morava com a minha sogra na época, minha sogra veio morar com a gente, e era uma relação muito difícil também. Então foi um período bem conturbado, mas minha filha, graças a Deus, linda, perfeita, cresceu saudável. E eu fui, né, já era professor, já estava dando aula, já tinha passado nos concursos, trabalhava em duas escolas, uma em São Gonçalo, em Guaxindiba, e trabalhava no IEPIC aqui em Niterói, e fazia outras coisas também. Profissionalmente eu sempre fiz outras coisas além de trabalhar com escola. Sempre gostei de durante a faculdade trabalhei muito com pesquisa, depois trabalhei num projeto de arquivo. Eu sempre fui cavando outras coisas também para fazer paralelo. Mas assim, vivia com as minhas questões emocionais muito, achando que eu tinha que resolver tudo sozinha e assim, terapia nem pensar. Eu lembro que eu tinha isso, assim, de pensar assim, na época que eu tava namorando esse meu primeiro namorado, eu tive uma fase depois, quando a gente terminou, que eu fiquei muito mal. E aí eu lembro que minha mãe me levou num psicólogo. Mas meu pai, assim, isso é bobagem, é caro, é complicado. E eu acabei não ficando. E aí depois pensei que não precisava mesmo, ou que como é que seria isso, falar da minha vida. E, bom, aí minha filha, depois que nasceu, meu casamento foi ficando aquela desafio do casamento pós-filho, filho pequeno, e eu fui me distanciando cada vez mais. A relação sempre teve altos e baixos, nunca foi uma relação que eu idealizasse como perfeita. Sempre a gente sempre brigou, sempre teve diferenças, mas sempre teve muita afinidade também, éramos muito amigos, tínhamos coisas em comum. Mas eu acabei me apaixonando por uma outra pessoa quando minha filha tinha 3 anos e eu resolvi me separar, porque na minha cabeça, na época era isso, se eu tava apaixonada por outra pessoa é porque não era mais ali que tava o amor. E aí eu me separei, pedi a separação, e ele ficou, meu ex-marido, meio que em choque, não esperava por aquilo, mas aceitou numa boa, a gente ficou numa boa, assim, nunca tivemos problemas, ele nunca ficou revoltado com isso, acabou aceitando. E eu entrei de cabeça nesse outro relacionamento, que foi um relacionamento muito conturbado, muito difícil, muito desafiador, que me levou para terapia. Primeiro foi quando eu comecei a fazer terapia, foi por conta desse relacionamento, minha filha com pequena. E aí eu já tinha feito o mapa astral com essa pessoa que veio a ser minha arteterapeuta, que ela também é astróloga. E aí eu procurei por ela e falei, tô precisando. E aí foi quando eu comecei a fazer arteterapia, uma terapeuta junguiana. E aí meio que o mundo começou a se abrir para mim, esse mundo interno, que era um mistério. Eu sentia as coisas muito intensamente, não sabia identificar o que eu estava sentindo, tinha muita dificuldade de identificar o que eu estava sentindo, muita dificuldade de entrar em contato com o que eu sentia, era muito, tudo muito visceral. E foi na terapia que eu fui entendendo quem eu era, quais eram os meus desafios, as minhas potencialidades também. E aí, enfim, eu consegui esse relacionamento com esse outro homem. Tiveram idas e vindas, mas eu consegui me terminar, colocar um ponto final. E aí, segui minha vida e embarquei nessa coisa do autoconhecimento. Daí, e nunca mais. Isso foi quando eu tinha. Isso aconteceu quando eu tinha. Eu me separei com 31 e me separei desse relacionamento com 33. Então, essa fase até os 40 foi uma fase muito de viver uma vida assim, de me descobrir, de viver com os amigos, de me divertir, de curtir, de ver minha filha crescendo e criar uma parceria com ela. Que foi muito uma parceria maravilhosa. Quanto mais ela foi crescendo, mais a gente foi ficando parceira de levar ela para os lugares. E aí, quando chegou, quando eu estava com 39 para 40, minha mãe, que foi uma mãe, assim, uma avó maravilhosa, que foi super parceira nesse processo todo, me deu apoio quando me separei, me deu apoio nesse relacionamento complicado que eu vivi, foi uma das poucas pessoas que me deu apoio, assim, da família foi a única, minha irmã entrou numa de não aceitar o que eu tava vivendo, e com a minha mãe foi, assim, uma troca incrível, assim, me senti muito acolhida por ela. A minha mãe ficou doente quando eu tava com 39 para 40. Minha mãe descobriu um tumor no cérebro e ela operou no início de outubro. E o resultado da biópsia saiu em novembro e era câncer. E ela fez um tratamento no mês de dezembro, de radioterapia. Quando chegou em janeiro, começou a dar uma série de questões e parou, o médico achou melhor parar o tratamento. E aí, quando chegou no final de janeiro, ela começou com umas dores muito grandes na perna e tal, internou, e dia 5 de fevereiro ela foi embora. Foram 4 meses. E mais um foi, eu tinha acabado de fazer 40 anos no final de outubro, e foi mais um marco, assim, de entra na vida. Ah, e quando ela ficou, se internou para operar, eu morava em frente aos meus pais, num apartamento alugado, mas era um aluguel que eu pagava um preço baixinho, porque é o apartamento de uma amiga. E aí a minha amiga me avisou que teria que aumentar o aluguel porque eu tava precisando, enfim. E aí eu resolvi morar na casa dos meus pais enquanto a minha mãe se recuperasse. Porque eu acreditava muito que ela ia se recuperar, ia sair dessa, que não seria câncer e que ela ia ficar bem. E aí eu me desfiz da minha casa e me mudei com a minha filha, com a minha gata. Eu tinha uma gata já, que tenho até hoje, tá aqui velhinha, mas tá comigo. E me mudei pro quarto meu de solteira, na casa dos meus pais, só com as coisas básicas. O resto eu dei tudo da casa. E fui morar com os meus pais. E aí, quando minha mãe faleceu, em fevereiro, meu pai falou, ah, fica comigo. Porque, a princípio, ele achou que não ia dar certo eu morar lá, mas depois, né, ele viu que deu certo, inclusive porque, né, ele precisou muito disso, porque quem dormia com a minha mãe era eu, quem acordava de noite para dar remédio era eu. Ele não segurou essa onda. E aí eu fiquei lá com ele, 9 anos, morando com a minha filha num quarto. Minha filha, 12 anos tinha quando a minha mãe foi embora, é pré-adolescente. Então, todo o período de adolescência da Bruna, a gente viveu assim, dividindo uma cama, um quarto, um espaço, porque a casa do meu pai continuou sendo a casa do meu pai. Não teve essa coisa de, ah, agora já é a nossa casa e vamos fazer mudanças em função de ser a nossa casa. E aí, e eu também respeitei isso. E mais uma vez, retomando, né, aquela percepção do início, eu, mais uma vez, nesse lugar de salvadora. Só que aí eu já tinha, né, um investimento em terapia, em me entender. Então, já estava entendendo mais ou menos quem eu era, que lugar era esse que eu estava assumindo, esse lugar de importância, de ser aquela a filha que resolve, que ajuda, que está ali. Mas fiquei 9 anos ali naquele processo. E, então, a pandemia, apesar de todos os desafios que tiveram para todo mundo, para mim, teve um efeito libertador. Durante a pandemia, eu tive a coragem de começar a procurar um apartamento, de achar que isso era possível, e que eu podia comprar um apartamento, que eu podia financiar um apartamento, que eu podia ter um espaço só meu, que era uma coisa que vinha me angustiando muito. Minha filha crescida já, uma adulta, e a gente vivendo ali com meu pai, com os desafios, com as questões. Mas por outro lado, eu ficava com muita culpa de deixar ele sozinho, como é que ele ia reagir. Mas aí, durante a pandemia, eu dei esse passo. Eu procurei um apartamento, eu procurei um financiamento, e eu tô morando aqui desde 2020, na minha casa, no meu apartamento, que é perto da casa do meu pai, relativamente perto. Eu tô sempre lá, faço tudo, levo as coisas para ele, mas estou aqui, no meu espaço, na minha casa. E isso é maravilhoso. É, não tem preço. Então, eu estou num momento muito, muito feliz na minha vida, assim, de sentir que essa maturidade, essa vida, a segunda metade da vida, tem tudo para ser tudo de bom, porque hoje em dia eu sei muito mais sobre mim do que eu sabia, então eu posso viver muito mais plenamente o que a vida me apresenta e me transformando e fluindo, que também é um ensinamento precioso da biodança, que é a fluidez, e fluindo com a vida e em contato com os meus desejos, em contato com a minha vontade de viver, com o meu prazer, com a minha vitalidade, com a minha força, com a minha crença no mundo melhor. Então, Faltou essa parte, né? De falar de como tá o momento agora. Então, na biodança, a gente tem três perguntinhas. O Rolando Touro, que foi o criador da biodança, ele criou essas. Ele fala, né, dessas três perguntas que são fundamentais na vida, que é onde eu vivo, com quem eu vivo e o que eu faço, né? O que, que eu estou fazendo? Se eu estou feliz com o que estou fazendo, onde estou morando e com quem eu estou. Então, eu estou no momento em que as três respostas, a não ser assim, o que eu faço, ainda estou trabalhando, já estou muito cansada de sala de aula, muito cansada da relação com o aluno, estou muito desgastado isso, então, mas eu estou trabalhando para encerrar esse ciclo. Então, tirando essa parte, eu estou muito feliz onde eu estou vivendo. Eu ainda, né, minha filha ainda mora comigo, embora hoje em dia esteja namorando e morando meio aqui, meio lá, na casa, né, quase que com o pé para fora de casa, mas também tá ok, porque eu curto muito ficar aqui, eu curto muito meu espaço. Então, é só para fechar com essa parte, né, do momento presente, que é tudo que a gente tem, né? É o aqui e agora, é o momento de agora. E é sempre pensar na perspectiva de daqui para frente. Então, daqui para frente é colher esses frutos da vida. Que eu acho que é isso. É isso que essa melhor idade traz. Essa possibilidade de colheita, dependendo do que a gente plantou. Então, eu tô aí pronta para essa colheita. Em 2015, eu comecei a fazer biodança. A primeira vez que eu ouvi falar de biodança foi num grupo terapêutico, que era até dessa minha terapeuta inicial, que ela depois montou um grupo e a gente lia contos e fazia trabalho de arteterapia juntas, e foi um grupo que durou bastante tempo, um grupo maravilhoso, que eu tenho até hoje no meu coração. As pessoas são minhas amigas, a gente se encontra até hoje, a gente tem um vínculo super forte. E uma dessas amigas falou para mim da biodança uma vez, porque eu falei que gostava muito de dançar, que dançar era uma coisa que me fazia muito bem. Ela falou: você tinha que fazer biodança. E eu nunca tinha ouvido falar em biodança na vida. E foi dessa vez que eu registrei isso, guardei isso na minha cabeça, mas ficou ali. Depois, né, que minha mãe se foi, eu comecei a fazer terapia com uma outra pessoa, que também era uma terapia não convencional, não era verbal, tinha uma questão de alinhamento energético. Essa terapeuta falou para mim: você tem que fazer alguma coisa com corpo, com movimento, com dança. E aí eu lembrei daquela informação e fui procurar e cheguei e achei o telefone da Maria Amélia, que era uma facilitadora de biodança aqui em Niterói de muitos anos. E eu liguei e fui, fiz uma primeira aula num grupo que ela deixava, ela tinha dois grupos, um na quarta e na quinta, e o grupo da quarta era o grupo mais inicial para as pessoas que estavam começando. E aí eu comecei em 2015. E eu posso dizer com toda certeza que a biodança fez uma mudança absurda na minha vida. Assim, o tanto que eu me encontrei a partir da biodança não tem precedentes. Assim, é muito diferente de uma terapia, por mais que seja arteterapia, por mais que seja outro tipo de terapia, mas a biodança, ela tem efeitos realmente, porque os efeitos acontecem e você só se dá conta que a mudança aconteceu depois que ela já aconteceu. Então, quando eu entendi o que a biodança estava fazendo comigo, eu comecei a. Assim, a Maria Amélia fazia aulas abertas, eu participava de todas as aulas, porque era essa coisa de incentivar mais pessoas a virem para a biodança. Porque eu levei minha irmã para a biodança. Eu queria muito divulgar isso, eu queria muito que todo mundo pudesse se beneficiar dessa transformação que era a biodança, desse agente transformador que é a biodança. Eu nunca mais parei, só parei durante a pandemia. E eu resolvi, né, quando pós-pandemia, em 2022, ano passado, a Junielle falou para mim, a nossa Junielle falou para mim que ia abrir um curso, uma turma nova de formação, e ela falou para mim, eu acho que você deveria fazer. Ela tinha terminado, né? Tava concluindo, tinha concluído o curso de formação. E aí ela me falou isso. Ah, eu acho que você, poxa, ia ser fantástico você fazer, tem tudo a ver com você. Na Barra. E eu, a princípio, pensei, na Barra, mas é complicado, é difícil, tem uma grana, um investimento. Mas meu coração já estava assim, sim, 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 é isso que eu quero fazer. Ano passado minha filha foi estudar no Rio e eu estava me sentindo muito perdida, sozinha, pós-pandemia, minha filha indo para o mundo, saindo, chegando de madrugada, e eu vivendo uma situação muito... E eu pensava isso, eu preciso arrumar um propósito na minha vida, eu preciso... Eu já nesse processo de querer me aposentar, que eu tô, se Deus quiser, já nas... Em vias de me aposentar ano que vem. Então, aquilo foi um... Foi uma ponte para um novo horizonte para mim, essa formação da biodança. E eu entrei nessa turma e tô fazendo um ano agora. O primeiro ano, são os 3 anos da formação. E aí, depois, mais uma vez, Junielle, minha querida amiga... que eu amo demais, me trouxe essa me convidou se eu queria fazer parte desse grupo de extensão com ela, se eu queria estar nesse projeto. E eu, na mesma hora, aceitei, porque achei o projeto lindo, mas acho que eu não esperava que fosse tão lindo. Esse projeto é muito, muito revigorante, é muito tocante, é muito inspirador. Vocês são todas mulheres que me inspiram muito e despertam em mim uma esperança de que eu que tô caminhando pro envelhecimento espero muito, vejo em vocês a possibilidade real de envelhecer com qualidade de vida, com propósito, com alegria, com afetividade, com sentimento. E isso é muito, muito, muito lindo. É uma experiência incrível. Então, eu quis gravar esse depoimento para compartilhar com vocês a história e também para agradecer a vocês todas por essa oportunidade, por estar vivendo isso com vocês. E espero que esse nosso encontro, essa nossa jornada juntas, tenha vida muito longa, que a gente possa ainda trocar muito, se abraçar muito, dançar muito juntos, se olhar no olho e transformar de dentro para fora e transformar o mundo aqui fora. Porque é isso que a biodança faz com a gente e esse grupo tem um potencial ímpar. Então, é isso. Fica aí um pouquinho da minha história para vocês. É claro que é uma parte que eu fui falando sem nenhuma pretensão de de responder todas as perguntas. Não sei se respondi, não sei se é claro que deixei um monte de coisa de fora, mas fui selecionando, fui o que foi vindo com o coração, eu fui dizendo. E termino mais uma vez agradecendo, morrendo de saudade de vocês, morrendo de vontade de dançar com vocês de novo. Vai passar rápido, já já a gente tá junta. E muito, muito obrigada. Um beijo.
Esse foi o relato autobiográfico do podcast História de Vida e Biodança. Envelhecimento na interface pesquisação, ensino e extensão. Nosso podcast é apoiado e conta com a parceria da UFESPA, Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, e do Laboratório de História Oral e Imagem, Laboi UF, e da Escola de Biodança, Rio Barra. Agradecemos aos ouvintes por ter nos acompanhado até aqui, pela atenção e escuta ativa. E até o próximo episódio.